Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá pessoal, estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Sou Celso Chigami, estou aqui com meu caríssimo Pedro Pereira e também com Arthur Silva. Essa live que tem a Alan Roberto na direção. Hoje a gente vai com um foco único aqui na nossa pauta do dia. Hoje a gente vai falar da classificação do Bahia à terceira fase da Copa do Brasil. Bahia que pegou a pedreira. Como já havia se projetado, de certa forma, desde a definição do cruzamento, no sorteio, Bahia encarou o Caxias no Centenário, lá na Serra Gaúcha, e passou uma dificuldade, tá? Começar pelo fato, Pedrito, de o Caxias ter saído na frente com gol contra ali no começo do jogo. Bahia ainda conseguiu se organizar, né, dentro de campo e conseguiu construir sua virada, mas como o futebol é o futebol, enquanto você está por um gol, a partida está completamente aberta, o Caxias conseguiu empatar a reta final do segundo tempo, levou o jogo para a decisão por pênaltis e aí fomos longe. Dentro das alternadas, o Caxias começou perdendo 2 pênaltis, mas correu atrás aí e conseguiu reverter essa adversidade e nas alternadas conseguiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Então, Pedrito, foi com emoção, mas também com classificação esse passeio da delegação tricolor ao Rio Grande do Sul, meu caro.
Fala, Celso, boa noite, Arthur, Alan, toda a galera do Pod. Foi com mais emoção do que deveria, né? Porque Bahia hoje flertou com o desastre, né? Flertou com a eliminação. E a gente já falava, né, Celso, que esse jogo não seria fácil. Caxias é um time chato, um time que marca bem, que vem. A gente estava até falando aqui em off, né? A Gel segue invicta pelo Caxias. E jogar lá na Serra Gaúcha.
O que é um feito ainda mais admirável aí para esse Caxias, né? Tá invicto aí com a Gel e tudo. Então é de se destacar, de fato.
Pois é. E assim, historicamente, o Bahia sempre teve muita dificuldade contra o Caxias. Não só contra o Caxias, contra times gaúchos em geral. O Bahia nunca havia vencido o Caxias na história, havia vencido até na época em que o Caxias ainda se chamava Flamengo de Caxias, que eu não sei nem se dá para considerar que é o mesmo time, mas com esse nome aí, Caxias, o Bahia nunca venceu. O Bahia havia empatado um jogo pela Série A de 78, se eu não me engano, e havia perdido 2 vezes pela Série B todos os jogos lá no Centenário. Então é um adversário que historicamente sempre impõe dificuldades ao Bahia. E eu acho que, pelo momento assim, desgastante de muitas viagens que o Bahia vem fazendo nos últimos dias, e por ser também um jogo decisivo, um jogo único, aliás, desde que esse regulamento da Copa do Brasil colocou o segundo jogo ali com jogo único e o mando de campo sendo sorteio, o Bahia só conseguiu fazer o segundo jogo, o jogo da segunda fase, no caso, né, em casa, em uma oportunidade. O resto, todos os outros foram fora de casa. Sorteio tem sido sempre ruim com o Bahia nesse sentido. E ficava ainda mais tenso com um adversário que não era fácil. A Copa do Brasil, às vezes, coloca adversários mais acessíveis que o Caxias, e desde o momento do sorteio, a gente já colocou aqui que o Bahia tinha...
Muito ruim a configuração, pô. Pior sorteio possível ali, pote 1, com, pegando Caxias fora de casa, pô, velho. Bronca, pô.
Chato, muito chato.
Chato.
Uma eliminação hoje poderia acontecer. Ainda mais com todo esse desgaste que o Bahia vive, com tantos jogos decisivos, um atrás do outro, e tantas viagens. E aí, como você já comentou também, Celso, logo nos minutos iniciais da partida, o Bahia sofre um gol contra de Caio Alexandre, que, aliás, começou a partida meio desligado, eu diria, né? O gol contra, a bola acaba batendo nele ali, e ele faz um gol meio de peito, né? Depois de uma cobrança de escanteio. E se o cenário já era de um jogo chato, você entrar nesse jogo já perdendo de 1 a 0 com 4 minutos de jogo, o cenário ele se transforma em um cenário terrível, né?
Sim.
Seria ainda mais difícil para o Bahia conseguir fazer um jogo tranquilo, ter uma classificação.
Com carinha de primeiro ato de tragédia, né?
Total. Total, ali não teve o torcedor do Bahia que pensou na grande possibilidade de uma eliminação a partir daqueles 4 minutos ali de jogo. E aí vem, acho que, o principal ponto a se elogiar do Bahia hoje. Não vão ser tantos assim, mas acho que o que a gente tinha...
Botar a bola no chão, né?
Colocar a bola no chão, foi conseguir reverter o placar em um cenário tão adverso quanto esse que a gente estava pintando. E aí, ainda no primeiro tempo, o Bahia conseguiu ir tomar conta do jogo, o Bahia conseguiu controlar o jogo, embora tenha tido dificuldade de criar. O Bahia não criou muitas oportunidades de gol no primeiro tempo, especialmente ali até os 25, 30, praticamente não conseguiu criar. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de pouquíssimas chances de gol para os dois lados. O Caxias, inclusive, terminou o primeiro tempo sem nenhuma finalização. O gol foi contra, né? Então, foi um jogo de poucas chances, mas o Bahia conseguiu dominar a partida, e mais do que isso, conseguiu empatar o jogo no chute fora da área de Caulim, e depois, com o Tassiano, depois de uma troca de passes, acabou chegando a virada, o que transformava completamente o cenário, né? A gente estava pintando aquele cenário totalmente diverso, e até que no primeiro tempo ainda, o Bahia consegue reverter. Então, eu acho que o que a gente consegue tirar de mais positivo é justamente esse poder de reação do Bahia, de não... Embora o cenário fosse terrível, o Bahia não demonstrou estar tenso com aquela situação, né? E conseguiu reverter o placar ainda no primeiro tempo.
A sensação, no entanto, é de que estava tranquilo além da conta, né?
Aí é que tá, né? E aí vem os pontos negativos desse jogo de hoje. Segundo tempo, o Bahia continuou dominando a partida. O Caxias pouco assustava. O Bahia teve chances de matar o jogo, inclusive. Teve um contra-ataque com o Tassiano. Uma excelente oportunidade. Chance de ouro de fazer o terceiro gol. E aí, com o terceiro gol, obviamente que a situação ficava muito mais tranquila, né? A classificação já ficaria praticamente encaminhada. Mas você, num jogo que é mata-mata em jogo único, a casa do adversário, com um gol à frente do placar, você nunca pode achar
muito
que...
perigoso.
Você não tem como falar, pô, tá tão tranquilo aqui, tá classificado. Não tem como. E aí, o país perde sua chance. Acho que tratou o segundo tempo com, eu diria, até um certo desleixo. A gente destacou em alguns jogos do Bahia, nessa sequência recente, que o Bahia vinha sofrendo muito com o desgaste. Não foram poucos os jogos que o Bahia terminou o segundo tempo com jogadores já extremamente cansados. Hoje a gente via esse cansaço também. Esse cansaço fez com que o Caxias começasse a levar mais perigo. E acho que o Rogério Ceni falhou no segundo tempo, na medida que não fez mais modificações, né? Ele fez basicamente duas mudanças no jogo. A terceira foi a de Juba já aos 50 minutos do segundo tempo, só para cobrar o pênalti. Então, eu acho que faltou o Rogério Ceni entender outras coisas, assim, para entender as justificativas dele. na entrevista coletiva, não sei o que ele vai dizer, talvez tenha um motivo para isso, mas a impressão assim de quem está de fora é que faltou de Rogério tentar colocar jogadores mais descansados em campo, tentar modificar um pouquinho o cenário que foi piorando aos pouquinhos, né? Cada vez mais o Caxias ia se aproximando, o jogo foi ficando tenso, e aí já aos 40 e poucos, o Caxias acabou fazendo o segundo gol, chegou ao empate, e depois do empate do Caxias, o jogo tinha ali alguns, acho que se não me engano, 7, 8 minutos de acréscimo, e o Caxias esteve muito mais perto de fazer o terceiro gol e eliminar o Bahia sem necessitar de suspense do que o Bahia tentar fazer o terceiro gol. O Bahia teve que se segurar nos minutos finais, o Bahia teve que levar para os pênaltis, falou, pô, vamos levar para os pênaltis aqui agora, um cenário que era o do Caxias no início do jogo, né? O Caxias entrou no jogo para tentar empatar, levar para os pênaltis e tentar a classificação nos pênaltis. E nos minutos finais, o que a gente viu foi justamente o inverso. O Caxias pressionando para tentar chegar ao terceiro gol, sem a necessidade dos pênaltis. E o Bahia se segurando ali para garantir aquele empate, que já era ruim, pelas chances que o Bahia teve.
É muito curioso essa história de momento dentro do jogo, né, velho? É impressionante, pô. E aí, quem tá falando de aquele primeiro gol do Caxias estava com carinha de primeiro ato de desastre, esse segundo gol fica com carinha ali de terceiro ato, né? Mas teve um prólogo ali que acabou sendo positivo o desfecho para o Bahia, né?
E eu diria que foram três atos, Deus. O Bahia flertou com a tragédia assim, em três momentos. Primeiro, quando levou o gol, obviamente. Depois, o gol de empate com o Caxias pressionando ali, podendo fazer um
Abriu
terceiro.
2-0, porra, nos pênaltis.
E depois na disputa de pênaltis, exatamente, o Caxias. Ele perde os dois primeiros pênaltis. O Bahia havia feito o primeiro, esqueci quem cobrou agora. Mas enfim, marcou. E com um cenário ali de Caxias perdendo os dois primeiros pênaltis, a disputa de pênaltis parecia que ia ser tranquila. Mas aí o
Foi o
Bahia
teu
consegue
ídolo
complicar a situação.
Everaldo que acertou o primeiro.
Foi, né? Grande cobrador de pênaltis.
Categoria, pô, pelo amor de Deus, pô.
Mas bateu bem, bateu bem.
Bateu bem, pô.
Bateu bem, bateu bem. E aí o Bahia consegue complicar essa cobrança de pênaltis, essa disputa de pênalti, mas no final das contas, com muito desespero, com muita agonia por parte do torcedor, o Bahia acaba conseguindo garantir essa classificação na Copa do Brasil.
Muito bem, Tuzito, queria também que você trouxesse a sua leitura, tá, desse jogo. Como é que você viu aí essa classificação no sufoco do Bahia?
Boa. Dando boa noite aí novamente para quem vai pegar a gravação aí também do podcast. E eu concordo muito, Celso, com a leitura de Pedro. Eu acho que ele trouxe uma leitura bem precisa, né, do que foi a partida. Só vou destacar aqui alguns pontos, tentando adicionar alguns outros elementos aqui na análise e alguns outros pontos da partida, né? Eu acho que esse jogo de hoje, ele era muito importante, obviamente, para o Bahia. A gente sabe a importância que a Copa do Brasil tem, um campeonato que a gente pode até dizer que para o Bahia não é nem a questão financeira, né? Porque a gente sabe que o Bahia ele está longe de precisar dessa injeção financeira que vem da Copa do Brasil, mas sim um campeonato muito importante do ponto de vista esportivo mesmo, né? O Bahia entra na Copa do Brasil como uma equipe que vai buscar estar ali nas cabeças, vai buscar estar ali entre os postulantes, a pelo menos chegar numa reta final. E sempre é aquela história. Se você chega na reta final em um campeonato de mata-mata, em determinado momento você vai se ver brigando pelo título. Então, acho que hoje para o Bahia é uma competição de componente esportivo muito importante. E eu acho que era também a primeira decisão na temporada do Bahia com um grau maior de dificuldade. É óbvio que o Bahia já enfrentou adversários mais qualificados na temporada até agora. O próprio Vitória, né, quando teve o Bavi, o Sport, que ele já enfrentou na Copa do Nordeste, até mesmo o CRB, que ele já enfrentou. Mas não eram jogos decisivos. Não eram jogos em que você tem apenas uma partida ali para definir o seu futuro no campeonato. Se o Bahia acabasse tropeçando em alguma dessas partidas, como até acabou tropeçando no Bavi, não mudou a classificação do Bahia no Baiano, né? Da mesma forma, se ele perde um jogo ali na Copa do Nordeste, não ia acabar o caminho do Bahia na Copa do Nordeste por causa daquilo. Já hoje era uma decisão, assim como teve contra o Motoclube, mas com um componente de dificuldade muito maior do que na partida que teve no Maranhão. Né? Então, era, querendo ou não, uma partida, e a gente via no Clube 45 alguns torcedores comentando que gerava aquele receio, né? Pela sequência, pelo adversário, pelo histórico, que o Bahia não tem um histórico positivo, como o Pedro já trouxe. O Caxias, ele é uma equipe que acabou de subir para a Série C no ano passado, depois de muitos anos ali batendo na trave na Série D, acabou de subir. Teve um começo de gauchão, de certa forma, claudicante ali, até teve uma troca de comando. Mas com Argel, e por incrível que pareça, a equipe parece ter se encontrado, vem de forma invicta. Antes dessa partida só tinha levado um gol, né, no comando de Argel. Então, era realmente um campeonato, uma partida, perdão, mais decisiva e mais complicada, né, do que a média, talvez, que o Bahia vem pegando na temporada, contando também esse componente, como eu bem falei, de competição. E aí, quando começa a partida, e Pedro foi bem cirúrgico ali, a impressão é de que a equipe do. E aí, a equipe não, eu vou dizer, Caio Alexandre começou a partida muito disperso assim, no jogo. No começo da partida, o Caxias marcou muita pressão à equipe do Bahia, sem deixar ter muito espaço. E aí, com isso, e aproveitando também, talvez, um desligamento ali de Caio Alexandre, conseguia recuperar algumas bolas na saída ali. O Bahia não conseguia sair com qualidade, muitas vezes acabava tendo que se livrar da bola, vamos dizer assim. Nisso, o Caxias ganhou uma falta, da falta ganhou um escanteio, e do escanteio ganhou o gol, né, num gol contra ali de Caio Alexandre. Porém, dali para frente, o Caxias se comportou muito com a cara de um time de Argel mesmo. Se retrancou completamente. E a partir desses 5 minutos até o final do primeiro tempo, o Bahia foi completo senhor das ações. Eu não lembro de outra chegada assim do Caxias com qualquer perigo, sabe? Com qualquer risco para o Bahia. Foi realmente uma partida onde só o Bahia controlava a bola. É bem verdade que o Bahia pouco criou chances de perigo, como o Pedro bem falou. Tanto é que o primeiro gol do Bahia, ele acontece quando o Bahia basicamente não vinha conseguindo penetrar a área do Caxias. O Caxias colocava uma linha de defesa ali muito bem montada e o Bahia não conseguia entrar. Mas ele não precisou disso para fazer o gol, né? Não, Cuesta acertou ali uma ótima jogada com o Cauli e de fora da área ele acabou empatando o jogo. Depois o Bahia seguiu nessa pressão e conseguiu marcar um belíssimo gol ali com o Tassiano, uma boa troca de passes, aí sim, penetrando na área, uma jogada que vai chegando ali pela direita, tem o um cruzamento para o gol de Tassiano. E aí o Bahia termina o primeiro tempo com um 2-1, que dava a sensação, e aí, como vocês já bem comentaram, mas sendo um pouco repetitivo, mas eu acho que é importante, porque essa é a tônica da partida, dava a sensação de que realmente estava encaminhado. Pelo cenário da partida, pelo fato do que parecia ser o mais complicado já tinha passado, né, que é sair atrás e conseguir a virada, e um caminho que desenhava uma situação em que o Bahia provavelmente ia fazer o terceiro gol e ia ter um pouco mais de tranquilidade na partida. Só que eu acho que talvez o problema tenha sido essa sensação de tranquilidade demais, assim. E aí no segundo tempo, eu vou trazer até o que um torcedor do Bahia, João, falou lá no Clube 45, a impressão é que o Bahia foi meio arrogante no segundo tempo. O Bahia passou um pouco a sensação de que ele pensava que o jogo estava resolvido ou que ele ia resolver quando precisasse, que não tinha muito o que se preocupar. Porque foi um segundo tempo que, é bem verdade, como o Pedro falou, o Caxias também não chegava. Eu só me lembro da finalização do Caxias no segundo tempo, assim, pelo menos que levou algum risco, só o gol. Não lembro de outra chegada. Mas foi um segundo tempo que o Bahia teve chance, teve espaço. Até porque o Caxias, lembremos, estava perdendo de 2-1. Ele tinha que buscar o gol. Então ele pode não ter conseguido gerar boas jogadas, mas ele tentava. Ele tinha que tentar de alguma forma sair. Ele não podia ficar só retraído, porque o 2-1 ele ia ser eliminado. Então houve espaço para o Bahia. Teve o lance do contra-ataque com o Tassiano, que Pedro bem falou. Teve outra jogada que vem pela direita. E eu acho que chega assim na entrada da área para Jean Lucas fazer uma finalização, a bola passa com perigo também. Talvez tenha sido essas duas principais chances que o Bahia teve no segundo tempo. Mas o Bahia teve espaço para conseguir mais no segundo tempo. E aí jogou de uma forma muito parada, né? E a gente sabe que a sequência, ela pesa. O Bahia jogou sábado, né, pelo Campeonato Baiano. Já teve que se deslocar até Caxias do Sul para jogar. A gente sabe que é uma viagem desgastante para jogar hoje. Só que quando você vê que Rogério Ceni tinha a possibilidade de fazer 5 mudanças e ele basicamente escolhe fazer só duas, fica difícil você querer utilizar o desgaste como justificativa para a atuação do Bahia, porque você teve a oportunidade de fazer mais 3 trocas e escolheu não fazer. Eu estou desconsiderando a de Juba, porque a de Juba foi uma troca só para bater pênalti, não foi uma troca de bola rolando. Então, dá para se dizer que Rogério Ceni escolheu não fazer 3 trocas, porque se não sai o gol do Caxias, era provável até que ele terminasse sem fazer essa troca, né? Porque não ia ter a cobrança de pênaltis. Então, fica até difícil você utilizar isso como justificativa a partir do momento que você abriu mão de colocar mais outros 3 jogadores em campo, tendo opções ofensivas, né? Tendo opções que o Bahia poderia acionar ali. O próprio Juba, por exemplo, era uma opção que o Bahia poderia ter acionado antes no jogo, para ter uma válvula de escape ali pela esquerda, por exemplo, ou ele jogando mais à frente, enfim. Então, eu acho que o retrato do jogo é muito que o Bahia flertou com o perigo. E como o Pedro bem disse, ele flertou com o perigo 3 vezes, né? No primeiro gol, no segundo gol e no, nas próprias cobranças de pênalti. Porque quando vai para as cobranças de pênalti, o Bahia deu o azar ali de começar sendo quem vai defender o primeiro pênalti, né? Que sempre eu considero uma vantagem quem começa cobrando, porque você se acerta, você passa a pressão para o outro lado. Só que isso virou a chave, porque o Bahia conseguiu fazer. O Caxias perdeu as 2 primeiras, e na verdade essa pressão se tornou algo. O que poderia ser uma pressão, na verdade, para o Bahia se tornou algo positivo, porque quando Arias foi bater o pênalti, era uma situação que, se ele faz, o Bahia basicamente resolveu a vida. Ia ter uma vantagem de 2 pênaltis assim, tinha que ser algo muito fora da curva para que acabasse o Bahia não passando. Só que aí Arias perde o pênalti, depois o Caxias basicamente não perde mais, o Bahia perde novamente com o Iago Felipe, e aí um cenário que até nos pênaltis parecia que estava encaminhado, de novo passou aquela mensagem, pronto. O Bahia vai passar, de novo se tornou uma dor de cabeça, uma pressão absurda. Eu imagino como estava o torcedor do Bahia, porque eu, como não sou torcedor do Bahia, mas assistindo, eu fiquei super nervoso com aquele pênalti de Everton Ribeiro, por exemplo. Eu imagino o torcedor do
Rapaz, aquela hora ali eu gelei, velho.
Bahia. Ele mudou de ideia na hora na cobrança, né?
Sabe o que
Ele ia
eu
cobrar.
pensei?
Eu achei que ele ia bater ali na esquerda, viu. O goleiro do Caxias caindo e bateu no meio, né?
Aquela hora pra mim a derrota tava encaminhada, porque Everton Ribeiro, em tese, ele deveria estar entre os 5 primeiros
Sim.
batedores, né? E se ele não tava, é porque ele não tava seguro pra bater. Eu falei, pô, o cara vai ser o sétimo. Já era. Ali eu entreguei os pontos ali aquela hora.
Não, ali foi complicado mesmo. Porque assim, é aquele tipo de nervosismo que até depois que a bola entra, você ainda fica meio nervoso, que você olha assim como foi uma cobrança de risco, vamos dizer
Justa.
assim, né? Exatamente, no limite, que até depois que entra você ainda fica, meu amigo, foi por pouco aqui, não relaxa 100%. Parece que você guarda um pouquinho esse medo para a
É.
próxima, né?
Foi
Mas
muito
enfim.
pouco de a bola pegar no pé do goleiro do Caxias. Muito pouco. Muito. Porque a bola faz uma curvinha, pô. Ela faz a curvinha pro lado direito, né? No caso, pro lado de dentro da batida, que ele é canhoto, né? Faz aquela curvinha que tira a possibilidade, da defesa, né? Com o pé.
Exatamente, exatamente. E aí, assim, pênaltis, velho, é loucura, porque vai passando, aí você começa a ter aquele medo, porque chegamos até o quê? Foram 8 cobranças, né? Eu acho que
Oito.
cada um fez. Aí você já começa naquela, velho, se dura mais um pouquinho, era todo mundo que ia ter que bater. Então, até o cara que não tem a menor confiança em bater pênalti, que nem treina, às vezes, ia chegar para esse cara cobrar, ia chegar para o goleiro. Então, assim, naquela reta final ali, se tem alguém que consegue ver pênaltis com tranquilidade, naquele momento já não tem mais como, né? Porque
E
você
aí,
já
eu acho que é
começa a entrar nesse da
onde a
neutro.
diferença da qualidade técnica do Bahia se fez valer, sabe, Arthur? Porque quando você tem um elenco mais qualificado tecnicamente, via de regra, você tem melhores cobradores, tem mais cobradores de pênalti, né? E o último cobrador do Bahia foi Vitor Cuesta. Um cara absolutamente seguro da cobrança, vinha de uma boa partida, tinha dado assistência, então, assim, bateu com muita segurança, deslocando com muita tranquilidade, e que vai contrastar com a cobrança do zagueiro do Caxias, né? Isolando a bola na cobrança, que
Denilson.
é o que você falou, né? O oitavo batedor, velho. O oitavo batedor. Que time tem oito bons batedores de pênalti ali, né? Quem é que tem? O Bahia foi lá e tinha, né?
Exatamente. Isso aí é bem. Você foi muito feliz quando comparou, porque assim, o oitavo batedor do Bahia foi Vitor Cuesta, o oitavo batedor do Caxias foi Denilson, que ano passado estava no Náutico, e eu garanto que a torcida do Náutico não tem a menor saudade dele. Então. Isso exemplifica realmente a diferença que acaba fazendo. Então, acho que é isso, Celso. Eu acho que o Bahia ele consegue uma classificação
Bicho,
importantíssima.
no Bahia, até Juba fez gol decisivo de pênalti, bicho. Até Juba fez o gol decisivo de pênalti. Você é bronca, pô.
Eu vou falar aqui o que a gente falou no off, né? Quando eu vi Juba entrando ali na reta final, Ceni chamando ele só para bater pênalti. Eu olhei assim antes, veja, ou
Garantiu
ele vai.
entretenimento.
Exatamente, ou ele vai deixar o torcedor do Bahia com muita raiva, ou o torcedor do Sport com muita raiva. Alguém vai ficar com muita raiva hoje. É fato.
Não teve como não lembrar disso na hora que ele entrou ali para bater o pênalti.
Oh, velho, é isso. Será que você lembrou disso em algum momento? Não, né? É isso aí.
Ceni não, mas o Juba lembrou.
O Juba, com certeza, pô.
Com
Com certeza.
certeza lembrou.
Ó, tanto lembrou que encheu o pé. Encheu o pé, meu. Enche o pé, bicho. Enche o
E o
pé, pô. Danado.
pênalti dele triscou no travessão, assim, né?
Deu um beijinho,
Beliscou.
pô. É pau, velho. Foi isso. Ó, Atuzito, então você fecha assim também a sua primeira análise, a primeira leitura geral. Mas eu queria, antes de a gente entrar nas questões individuais, Pedrito, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa decisão de Ceni, né? O que pode tá por trás da ideia de você apostar tão alto, sabe? Pô, tem a questão do desgaste, né? Que, embora aparentemente, Ceni não tenha achado que isso seria um problema. Arthur foi muito preciso nessa análise aí. Mas foi com muita emoção, pô. O que é que você acha que justifica? Era confiança em quem estava em campo, querer mostrar essa confiança? O que é que você, a que você atribui?
Não sei, não sei. Inclusive, estou bem curioso para assistir a coletiva dele. O Bahia vem numa série de jogos assim, Celso, extremamente desgastantes,
Pois é.
especialmente pelas viagens, né? O Bahia estava há uma semana atrás, há menos de uma semana atrás, o Bahia estava em Fortaleza na quarta-feira, depois no sábado foi para Jequié, que é uma viagem extremamente desgastante, uma viagem de ônibus, 5, 6 horas de ônibus, não tem aeroporto que atenda Jequié. E aí sai de Jequié, vem para Salvador para pegar voo para ir para Caxias. Aí é praticamente só fez viajar nos últimos dias, né? E o desgaste ele ficou evidente em diversas situações. Como o Ceará, na quarta-feira passada, a gente citou isso. O Bahia terminou o segundo tempo ali extremamente cansado com o Ceará. Então, assim, eu acho que não tem nenhuma justificativa plausível, assim, para Ceni ter optado por praticamente não fazer mudanças no segundo tempo. Foram duas mudanças em um time que estava demonstrando cansaço, extremamente desgastado e com jogos difíceis pela frente. O Bahia tem a semifinal do Campeonato Baiano agora no sábado, aqui em Salvador. Depois, na quarta-feira, tem Bavi pela Copa do Nordeste. Um jogo que, se o Bahia vence, pode até já ficar mais tranquilo na Copa do Nordeste, até em relação ao mando de campo da semifinal, dependendo dos outros resultados. Mas é uma sequência dura. E o Bahia vem rodando muito o elenco, que eu acho extremamente positivo. Na própria semifinal contra o Jequié, o Bahia utilizou ali um time mais alternativo mas no segundo tempo precisou usar peças que estiveram em campo hoje. É, então, e assim, e não é só o fato de, do cara jogar que faz com que o desgaste apareça, né? A viagem ela é muito dura também em relação ao desgaste. Às vezes o cara que não entrou em campo, contra o jeito que é, ele se cansou da viagem ali de ônibus, né? Que é cansativo mesmo. Mas até optou, tinham dois jogadores que não viajaram, né? Everton Ribeiro e Caulin não viajaram para Jequié. Eles poderiam estar mais descansados, mas eu acho que, mesmo rodando o elenco, eu acho que pelo momento do jogo, eu acho que o momento do jogo também pesa muito, né? Porque o desgaste do Bahia ficou claro, ele ficou evidente. O Caxias começou a se encontrar um pouco mais no jogo pelo desgaste do Bahia. E eu acho que por tudo isso, faltou naquele momento ter colocado mais peças mais descansadas. Eu acho que faria muita diferença. É, mas foi uma opção dele. Talvez ele tenha uma justificativa, não sei. Nessa hora, certamente, ele já deve ter dado a coletiva. É, e pode ser que ele tenha trazido algum dado que a gente de fora aqui não conheça. Mas a impressão, vindo de fora, é que faltou mexer mais no time.
O Bahia se garante aí no pote 1, né? Sorteio da terceira fase.
Se garante no pote 1. É, tem muito tempo para se classificar ainda, né? Obviamente vai acompanhar a formação dos potes. É, a terceira fase é quando entram aqueles times que não participaram do primeiro sorteio, né? Então, pode acabar pegando um adversário mais duro. Dependendo do sorteio. Vamos ver se o pai dá um pouco mais de sorte no sorteio, né? Porque o da primeira fase foi
pagou, ruim, né? Pagou.
E aí, né? Exato. E aí, nesse segundo sorteio, às vezes você tem equipes ali bem classificadas no ranking que acabam ficando no segundo pote, mas tem também o pessoal que acaba se classificando ali. Então, é um sorteio bem aberto, né? Você pode dar sorte ou dar azar. Não é um sorteio que só vai ter time difícil do outro lado, nem só vai ter time muito fácil. Então, é preciso contar um pouquinho com a sorte também. E antes de entrar também nos individuais, trazer alguns dados importantes do jogo de hoje.
Tem um dado muito importante. Gol 10 mil, é isso?
Gol 10 mil. Eu não sei se é 10 milésimo que chama, né? Eu só fiz escrever.
O décimo milésimo gol, né?
Décimo milésimo.
Gol. Deve ser. Então,
eu não sei, né? Mas tá feito aí o gol de Tassiano.
Eu não arrisco, eu vou no gol de número 10 mil.
É melhor. Gol de
número
10
mil. Exatamente. É um gol clássico. De número 10 mil. Do Bahia até essa contagem até sofreu uma modificação recente. Eu tinha colocado, né, a contagem, e aí o Bahia entrou em contato comigo para falar que havia uma diferença ali de 10 gols. E quando a gente foi checar, o Bahia havia retirado da contagem oficial de jogos dois amistosos de 1935. Eles passaram a considerar jogo treino e não mais amistosos oficiais. E isso, obviamente, muda completamente a contagem, né? E foram jogos em que saíram 10 gols: um 7-5 contra o Galícia e um 3-1, se eu não me engano.
Meu tempo de preparar a festa, pô, do 10 mil.
E o outro jogo foi contra o Dragon, que era um time de um navio britânico que estava aqui no Porto de Salvador. E o Bahia tirou esses dois jogos da contagem e acabou que mudou a ordem dos 10 mil gols. Mas hoje saiu aí oficialmente o gol de número 10 mil. E outro dado também, o Bahia quebrou um tabu pesado hoje. O Bahia nunca havia conseguido eliminar uma equipe gaúcha da Copa do Brasil. E não foram poucas as oportunidades, né? Porque o Bahia pegou o Grêmio em 89, pegou o Inter em 94, pegou o
Juventude. Essa pedreira a gente pegou também, viu? Esse Grêmio em 89 a gente pegou também.
Foi, né? O Juventude em 99, e aí até fazendo referência ao 2x2 em Caxias, né? O Juventude em 99 foi, para mim, a eliminação mais traumática do Bahia na história da Copa do Brasil. Porque o Bahia teve tudo para se classificar. Empatou em 2x2 lá em Caxias, assim como hoje, no primeiro jogo. Veio para Fonte Nova, bastava vencer o Juventude, estava vencendo, mas aí sofreu o gol de empate e aí foi para os pênaltis. Um jogo até que cruzou a história do Bahia com Emerson Ferretti, que é o atual presidente do Esporte Clube Bahia. Emerson era goleiro do Juventude, e aí nos pênaltis, o Bahia acabou sendo eliminado, e nas quartas de final, o Juventude que acabaria sendo campeão
Mais
daquela edição.
uma eliminação nas quartas de final na história do Bahia, né?
E aí depois teve o Grêmio, o Bahia foi eliminado pelo Grêmio 4 vezes, em 2005, 2012, 2019, 2023, já havia sido eliminado em 89 também. Eu acho, eu não levantei essa informação ainda, mas certamente é o time que mais eliminou o outro na história da Copa do Brasil. Nenhum time eliminou tantas vezes o mesmo adversário como o Grêmio eliminou o Bahia. 5 eliminações, 5 jogos, 5 confrontos e 5 eliminações na Copa do Brasil. E hoje o Bahia quebra esse tabu aí, enfim, consegue eliminar um time gaúcho, que foi o Caxias. E sobre disputa de pênalti, só para
Sobrou
encerrar essa.
pro Caxias, né?
Sobrou pro Caxias, ainda bem. E aí, só para encerrar essa última parte de dados, assim, sexto triunfo do Bahia em disputa de últimos 7. O Bahia perdeu pro Grêmio no ano passado na Copa do Brasil também, né? Mas até então o Bahia vinha de uma sequência de 5 vitórias em disputa de pênalti. E hoje venceu novamente. O Bahia havia sido campeão baiano contra o Taji Alagoinhas em 2020. Depois teve aquela Copa do Nordeste que o Bahia venceu o Fortaleza na semifinal e o Ceará na final. Depois teve o Azuris na Copa do Brasil 2022, o Santos na Copa do Brasil
Isso
23.
acaba se transformando num ciclo virtuoso, né? Acaba se tornando algo que vai como bagagem para a hora das cobranças. Porque, querendo ou não, você vai acrescida aí dessa confiança, né? Desse retrospecto, né? Seis decisões é bastante, mas também não é tanto tempo assim, né? Jogadores aí desse elenco do Bahia fizeram parte aí dessa relação também. Importante.
Só não serviu para aumentar a minha confiança em disputa de pênalti. Depois de 6, eu continuei pessimista.
Como
Aí o
você não
Bahia
bate
perdeu.
pênalti, como você não cobra, nem tem que defender, isso não é um
Eu
problema, não. Se aperrei, não.
jogador não ia cobrar pênalti nem a
O
pau, ia ser
Santa é o
o
inverso.
péssimo cobrador.
O Santa tá numa sequência aí que eu acho, sei lá, eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que das últimas 12, perdeu 9. Uma coisa assim.
É
E
foda.
aí o histórico geral do Bahia, atualizando já com o jogo de hoje, 36 triunfos nos pênaltis contra 22 derrotas.
Muito bem, muito bem.
Celso,
Então
só
é.
falando ali que Pedro comentou da próxima fase, né, da Copa do Brasil, só para dar uma ideia de como pode variar o confronto do Bahia, né? Por exemplo, o Vasco, que passou do Água Santa, muito provavelmente vai ficar no pote 2. Então o Bahia poderia, por exemplo, enfrentar um Vasco, que é um gigante do futebol brasileiro, ou um Souza, que pela primeira vez vai jogar a terceira fase, sabe? Então, realmente esse confronto ele pode variar bastante aí, e entre Vasco e Souza, obviamente, existem vários outros times. Eu tentei pegar só de cabeça aqui dois extremos, mas tem um ponto positivo que é acaba essa questão de jogo único, né? Agora, jogos de ida e volta, então você fica menos suscetível a, por exemplo, um vacilo ali no segundo tempo, como teve hoje, e acabar colocando tudo abaixo, você fica
Um
menos
gol contra
suscetível a
no
isso.
começo do jogo.
Exatamente, exatamente.
Tudo bem, Tuzito, é isso aí.
Inclusive, pode dar até Bavi, né?
Verdade, verdade.
Olha aí.
O Vitória chega direto nessa terceira fase, né?
Olha aí. Tudo bem. Vai ter sorteio, tá? Vai ter react do sorteio. Estão todos convidados aí para participarem dessas emoções. Sorteio é sempre animado também. Hoje a gente fez um react do julgamento do esporte. Então, se você também tiver a fim de consumir esse conteúdo e caiu de paraquedas aqui, tem interesse nesse assunto, também já tem programa longo, 3 horas, sobre essa decisão. No caso do atentado, a tentativa de homicídio, né, a delegação do Fortaleza. Mas, dito isso, vamos passar a régua aqui nessa primeira parte do programa. E aí, Vitor, trazer você aqui de volta para uma conversa, porque agora chegou aquela hora de mandar um abraço para a nossa comunidade do Clube 45. E eu me dei conta que, porra, com você aqui é uma excelente oportunidade. Vou lhe jogar aqui nessa fogueira, porque Quando eu falo do Clube 45, eu preciso tentar explicar para a nossa audiência o que significa fazer parte aí dessa comunidade, né? O que significa você estar dentro aí desse grupo, dessa família. E Arthur é um cara que hoje está na linha de frente do nosso time de comentaristas, tá? Pô, somando, agregando bastante aí a nossa cobertura, o nosso compromisso nessa cobertura, mas ele é um dos caras que fez essa transição. Assim como esse outro aí que está por aí também no programa, também fez uma transição parecida, que a galera que integrava aí os nossas fileiras de apoiadores e que agora fazem parte da nossa relação de comentarista. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também da sua experiência lá no Clube 45. Você que é um cara com uma participação bastante ativa, como sempre, tudo que você faz sempre de forma muito positiva, muito carismática, meu cara.
Boa, valeu pelas palavras aí, Celci. Corroboro que Clube 45, velho, se você gosta de discutir futebol, é o melhor local que você pode estar, porque assim, não vai ter um tema de futebol que não vai ser debatido lá. É mais fácil você se preocupar porque tem tema demais sendo debatido. Agora, a ausência do debate, ela nunca vai existir.
E opinião, então, turma, teve. Você vai encontrar, com certeza, alguma que é muito parecida com a sua e um monte que é diferente.
Exatamente, exatamente. Então, esqueci a palavra, mas a disponibilidade de opiniões diferentes, ela é vasta.
Tudo bem,
é vasta.
Tudo bem.
E disponibilidade de temas também. Então, hoje, por exemplo, é julgamento do esporte. Meu amigo, o grupo ficou nervoso.
Nervoso.
Era gente de um lado, gente do outro. E a pena foi branda, e a pena foi absurda. E como
especialista
é que
jurídico, aparece auditor do STJD, aparece ministro do Supremo. Ali é foda, pô. Ali é bronca, bicho.
É isso,
eu costumo
é isso,
dizer, né? Eu costumo dizer que ali a notícia acontece antes da notícia. É
não,
foda, pô.
O maestro, ele vive levando a galera dizendo lá que a notícia dele é velha, ele postando a notícia do próprio blog dele. Ele coloca lá, a galera diz, não, já mandaram aqui antes, pô. Já é notícia
isso aí,
velha.
Esse assunto aí a gente já debateu. Já é discorrendo nessa opinião sobre isso aí.
É isso. E aí, assim, falando até de forma mais séria agora, mas assim, o debate é de muito bom nível, tá? No geral, assim, é um grupo muito respeitoso. A gente sabe como funciona normalmente esses grupos de futebol, que entra naquela provocação muitas vezes de baixo nível, apela para homofobia e tudo mais. Lá a gente não vê isso acontecer. A moderação é pesada nisso, mas eu sinto que hoje a galera já está educada ao ponto de que
a comunidade ela vai se regulando ali, né?
Exatamente, a comunidade se regula sozinha. Então, se chega alguém hoje soltando isso lá, já a própria galera lá já vai dizer, oh, isso aqui não cola, não rola, não faz sentido. Então, é sempre um debate muito interessante, obviamente, com provocação, com disputa entre clubes, mas de forma respeitosa.
Quando a internet de alguém cai lá, né?
É, exatamente, exatamente. Talvez a minha sábado caia, viu? Vou logo deixar claro aqui para todo mundo que tem essa possibilidade. Recebi uma mensagem hoje aqui de possibilidade de oscilação da internet para sábado.
Foi, né? Tá bom, tá bom.
Mas é isso, Pedro. E como você falou, né, Celso? Além disso, é uma oportunidade de estar mais próximo da galera que faz aqui o pod, né?
Sim.
No meu caso, acabou sendo uma porta ali de entrada para estar hoje participando aqui de um projeto que sempre para mim é uma honra, né? Eu estou desde 2014 como ouvinte e ter a oportunidade de estar contribuindo aqui, então só coisas boas a falar.
Obrigado, meu irmão. Obrigado por esse testemunho massa. Foi muito legal mesmo. E para a gente, pode ter certeza que a satisfação é maior, velho. Ver um cara que entrou nessa de análise da crônica esportiva mesmo a partir dessa transição é muito, muito massa, véio. É muito legal mesmo. E ter esse time aí que a gente tem hoje é motivo de muito, 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 muito orgulho. Minhoca, Léo, Pedrito, Artuzito, essa galera, porra, essa galera é foda. Enfim. Então, se você quiser fazer parte também da nossa comunidade, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui abaixo do nosso vídeo, lá direito, Clube 45. Se você estiver acompanhando a gente no formato podcast, vai no apoia.se/podcast45, dá essa moral para a gente aí. Dito isso, eu vou pedir para o nosso querido Alan Roberto trazer o nosso glorioso campinho, porque chegou a hora de a gente fazer as nossas análises individuais. E aí, o seguinte, você sabe que na época que a gente era, que eu era setorista, era um negócio muito curioso, né? Que você faz 3, 4, 5 matérias por dia sobre o clube que você está cobrindo. E faz cobertura 6 dias por semana ali desse clube, vai para todos os jogos. Então você produz uma quantidade de conteúdo, porra, muito considerável, né? E você tem aquele contato ali com comissão técnica, com jogadores. E, assim, quase todas as vezes que algum jogador veio conversar comigo sobre algo que eu escrevi, era uma miséria de uma nota. Alguma notinha ali que eu dei no final da partida, né? E eu já tô ligado que, pô, a galera tá nem aí porque eu escrevi, mas pra nota que eu dei, a galera, né, costuma ter atenção. E eu tô ligado que a turma dos times aí, jogadores, alguns deles têm acesso ao nosso campinho já. Então, tenha noção dessa responsabilidade, tá? Quando for distribuir as notas, porque a turma vê, chega lá nos caras, e os caras, pô, tem galera que reposta, tem os caras que conectando, o recado chega. Mas tá aí o nosso glorioso campinho, para a gente destilar todo o nosso conhecimento aí, Pedrito, e analisar o trabalho dos outros.
Jogou pressão, viu, Pedro?
Pois é, eu lá no SC Bahia Números, eu jogava pra galera. Eu tava lá, diga aí sua avaliação.
É bom, né? Eu faço isso agora... também, eu faço isso aqui também na apresentação do nosso programa. Faça aí sua avaliação, eu fico só aqui de camarote.
Tem um cantor que eu conheci também, né, na época que eu morei no Rio, chamado Paulo Pilha, e ele tem uma música, as músicas dele são parecem histórias, assim.
Estou procurando aqui.
E ele tem uma música chamada Pedrão, que é a história de um jogador, um zagueiro, que é expulso, e aí ele fica torcendo pro substituto dele não ir bem no jogo, porque ele não quer perder a posição e porque tipo, ele torce até pro cara não... De repente não fazer um gol de cabeça, o time dele ganhar por 3-2 com falha da defesa, né? E aí tem uma parte que ele fala que justamente a nota do jornal, né? Que a nota do cara às vezes seria um 3 e o cara faz um gol e sobe para 8,5, né? Na música. Enfim, vamos lá.
Marcos, achei aqui, ó. Eu sei que uma vitória lá em BH seria fundamental para a gente disputar as oitavas de final com a Ponte Preta lá em Campinas, mas foi justamente expulso contra o Paraná e o Pedrão vai jogar no meu lugar. E eu tenho medo de não ser mais titular. Dependendo de como a gente vencer, eu vou preferir empatar ou perder. O 3-2 para nós com falha na defesa seria muito bom.
A música é massa. Boa música.
Vou dar o play depois.
É massa.
Mas é, então vamos lá. Quem é o Pedrão aí? Não, brincadeira. Vamos começar com o Marcos Felipe, que inclusive tem a contribuição na classificação ali a partir das cobranças de pênalti, né?
Não tem como não ser verde, né? Eu acho que ele não falhou nos gols do Caxias. Não vou dizer que fez grandes defesas durante ali os 90 minutos, porque também não foi exigido. Como eu falei aqui, o primeiro tempo o Caxias não finalizou uma bola no gol, nem mesmo o gol do Caxias foi uma finalização, foi um gol contra. E nos pênaltis, ele foi importante, ele fez uma defesa ali na segunda cobrança do Caxias. Na primeira, deu uma sorte gigante. Aliás, eu acho que eu nunca tinha visto a bola bater no travessão 2 vezes em uma cobrança de pênalti, que a bola bate no travessão, bate nas costas dele, depois bate no travessão de novo. E não tem
Ele
como
cai
não ser.
Fora. Isso é.
Marcos Felipe. Marcos Felipe, me agrada assim, a temporada que ele vem fazendo. Já falei algumas vezes, já coloquei ele entre os melhores algumas vezes aqui. É um cara que
E não custa lembrar a máxima de que todo goleiro bom precisa contar com a sorte. Todo.
Sem dúvida, ainda mais em cobrança de pênalti.
Isso.
E ali, realmente, o cara levou sorte ali, né?
O goleiro azarado, ele vira o famoso chama-gol, né? É um cara que muitas vezes ele não tem culpa nos gols, mas leva muito gol e vira culpa dele. Não tem pra onde correr.
Uhum. É, Arias.
É o caso de Marcos Felipe, tá? Só, eu só tô trazendo a antítese de Marcos Felipe. O contrário dele.
Verdade. E aí, se você quiser ir também dando suas cores aí, Arthur, vamos fazendo junto aí. É, acho que Arias hoje esteve abaixo. Até escolheu o melhor em campo na partida contra o Jequié, mas hoje ficou devendo. Especialmente ali em termos defensivos, num determinado momento que o lado direito ali funcionou pouco. E Arias hoje ele esteve bem abaixo do que ele vinha apresentando nos últimos jogos. Vou botar um laranjinha para ele hoje.
Concordo, estamos alinhados até agora.
Vamos lá, Canu. Amarelo, nota 5. 5,5. Fez uma partida ok. Cuesta foi bem. Inclusive, o próprio passe para Cauli sai de Cuesta, né? Fez uma boa partida, bateu o pênalti decisivo. Vai de verde para mim.
O passe dele para o gol de Cauli é muito bom. Encontra Cauli ali numa posição muito boa para finalizar. E sobre Canu, eu só ia adicionar que assim, Canu causou ele sempre causa apreensão na torcida do Bahia porque não confia nele, né? Mas com pouco tempo de jogo ele levou amarelo. Acho que com 15 ou 20 minutos ali de jogo ele já tinha levado o amarelo. E aí gerou aquele receio, né? De se isso ia impactar na atuação dele. Mas eu acho que ele fez a atuação regular. Eu acho que o amarelo tá de bom tamanho.
Uhum. É. E Cuesta vai de verde musgo. Esse segundo verde aí eu chamo de verde musgo, eu fico até na dúvida, que essas cores, essas variações de cores aí eu não levo muito jeito.
Então, eu comprei a sua descrição aí de verde musgo. Não é verde musgo não, que seria um pouco mais escuro, mas pra mim agora é o nosso verde musgo isso aí.
Era verde musgo, mas enfim. Aí Fred mudou para esse verde mais claro, mas era verde musgo, então vamos manter o verde musgo.
Isso.
Beleza, mas eu acho que Cuesta é o verde clássico aí.
Muito bem, também acho, pô. Muito decisivo. Rezende, hein?
Rezende mal hoje.
Mal, né?
Mal. Inclusive, o segundo gol, pra mim, ele tem uma participação importante. O gol de empate do Caxias. Vai de vermelho hoje, Rezende. E Juba, rapaz. Juba é aquela coisa, né? Ele...
Fica sem nota, meu velho. Tá sem nota, pô.
O cara entrou pra isso, velho. O cara entrou pra isso.
Juba pra mim é verde, viu? Ele verde. É o único desse campinho que é 100% de acerto. Ele entrou pra fazer uma
nota 10. Nota 10.
O que ele tem que fazer?
É um critério.
Vamos lá, vamos pro meu
critério. Alexandre, hein?
Vai lá, Arthur, comanda aí o meio.
Caio Alexandre eu achei também abaixo, tá? Não sei se... Como a gente até falou no comentário antes, né? Começou o jogo ali muito desligado. Tem o gol contra, né? Que não tem como não pesar contra ele o gol contra. Mas até antes disso ele já não vinha bem ali naquele recorde inicial. Depois, obviamente, ele se recupera ali junto com a equipe do Bahia. Mas, no geral, eu achei ele um degrau abaixo do time. Não conseguiu desempenhar no mesmo nível do restante da equipe. Já que a gente colocou o Rezende com vermelho, eu acho que o Caio Alexandre tem que ser vermelho também, para ser justo.
Eu acho também. Por aí.
Concordo também.
Jean Lucas.
Eu gostei de Jean Lucas. Não sei o que é que Pedro achou. Eu gostei da partida dele. Eu acho que ele se apresentou bem na frente. Como eu falei, no segundo tempo, eu acho que Tô na dúvida agora, aquele lançamento de Tassiano, que Tassiano pega a bola, eu acho que foi de João Lucas, não lembro se foi dele ou se foi de Rezende, eu tô nessa dúvida agora. Mas enfim, até o segundo melhor lance que o Bahia tem no segundo tempo,
No
para mim,
contra-ataque?
isso. Fiquei na
Não
dúvida
lembro.
agora, quem foi que deu aquele lançamento, que foi um lançamento muito, muito
Só não
bom.
fez.
Eu também olhei nas minhas anotações, mas eu
Bom,
só tinha
mas.
que Tassiano
Mas
chutou, mas não
gostei.
tinha colocando quem deu o lançamento.
É.
Mas eu gostei da partida
Qualquer
dele, teve
coisa ele
outra
dá
chance, por
assistência.
exemplo, que ele teve de finalização na entrada da área no segundo tempo, que foi uma boa chegada. Acho que dá para colocar o verdinho mais claro para Jean Lucas.
Perfeito, concordo também.
De
Acho que foi uma
acordo
boa
aí, né,
partida.
Pedro?
Não tá entre. Oi?
Tá de acordo, né?
Tô de acordo. Acho que não tá assim, entre os destaques positivos, mas fez uma boa partida. O Verde Mosco, acho que se encaixa bem.
Ó, para fechar aqui a linha defensiva, vamos analisar também um dos dois jogadores que Rogério Ceni mandou a campo, ainda com a bola rolando, vamos colocar dessa forma. Iago.
Iago, para mim, eu colocaria o laranja. Acho que Iago não agregou muito com a bola rolando, não fez muita diferença na partida e perdeu um pênalti que poderia ser o um momento ali decisivo para o Bahia, né? Se ele marca, era quase que o Bahia encaminhar de vez ali a classificação. Então, nesse agregado aí, eu colocaria o laranja para ele.
É, eu ia até de vermelho. Eu ia até de vermelho, porque
Pode
acho que
ser,
não agregou absolutamente nada
tá justo.
no tempo que teve em campo e ainda perdeu o pênalti. Eu acho que não. Foi um cara que não acrescentou hoje.
Vermelho ou laranja? Vamos bater esse martelo aí.
Vermelho, Pedro me convenceu.
Então vamos
Tava
de
sendo
vermelho.
muito condescendente com o Iago.
Muito bem.
Passe para Tassiano, aquele contra-ataque foi de Caulim.
Foi Cauli, né?
Muito bem, então vamos falar dele agora. Cauli. Bem, né?
Muito bem.
Boa partida hoje. Fiquei feliz com a partida de Cauli hoje, porque Cauli é um cara que vem tendo mais dificuldade nessa temporada, né? Ele foi o principal jogador do Bahia no ano passado, e nesse ano teve mais dificuldade. Algumas partidas jogou melhor, mas perdeu muito gol. Hoje, para mim, ele fez uma grande partida e vai estar entre os melhores para mim.
Então já
É,
bota o
eu acho.
verdinho aí em Cauli.
Subscrevo e digo que Cauli, a discussão vai ser se ele é o melhor ou não em campo. Fez uma
Pois
partida
é.
muito, muito boa.
Vamos agora com Everton Ribeiro.
Rapaz, Everton Ribeiro é aquela coisa. Ele não fez uma partidaça, definitivamente. Mas eu também não acho que ele tenha feito uma partida ruim, não. Everton Ribeiro, para mim, é um jogador que agrega.
E a
Mesmo
perna
quando
não
ele
tremeu, né?
não tremeu, ainda bem. E às vezes é o tipo de jogador que às vezes dá um passe importante, ele inclusive participa, né, da jogada do segundo gol.
Isso.
Para mim, hoje ele foi nota 5,5, vai de amarelo. Poderia até ser um 6.
Concordo. Para mim, Everton Ribeiro é amarelo. Eu acho que ele ficou um pouco abaixo quando a gente compara, por exemplo, com o Cauli. Eu acho que ele ficou até um pouquinho abaixo do que o Jean Lucas. Teve uma participação importante ali no gol, mas no decorrer da partida, eu acho que ele participou pouco, assim, né, das jogadas ofensivas. Foi um pouco discreto, no geral.
Então vamos o ataque agora. Começando com ele, Everaldo. Pedrito, por favor, faça as honras.
Amarelo, Everaldo.
Que é isso?
Rapaz, teve um lance que o Bahia foi trocando passe ali no ataque, trocando passe com certa qualidade. E a bola chega nele e ele dá um passe horroroso, assim, quase que sai pela lateral, assim. Não foi das piores partidas dele, não. Fez o gol de pênalti. Amarelo.
Concordo. Eu acho que a avaliação dele é parecida com a de Everton Ribeiro. Ele não participou tão bem da partida, mas o lance do gol, por exemplo, de Tassiano é um passe dele, né? Tem a participação dele ali também no gol, foi bem nas cobranças de pênalti, até a primeira, que a gente sabe que tem uma pressão ali, ele abriu bem pro Bahia, fica como regular.
Tassiano.
Esse é verde. O cara vem contribuindo demais. Pode botar em
Caraca,
qualquer
né,
posição
velho?
do campo. E o cara contribui, velho. É impressionante. É um dos jogadores mais polivalentes que eu já vi jogar no Bahia, assim, se não for o mais. E é impressionante como ele consegue ser útil em todas as posições. E hoje, mais uma vez, fazendo gol. Fez uma grande partida hoje, para mim, sem dúvida nenhuma, vai estar entre os melhores.
Que temporada.
Assino. Inclusive, foi uma feliz coincidência ele marcar o gol de número 10 mil. Acho que se tinha um cara do elenco que
Merecido,
merecia
merecido.
ficar com esse nome na história, eu acho que Tassiano é o que mais vem merecendo por essa temporada.
Concordo, concordo. E agora para fechar, Gabriel Teixeira, para fechar dentro das quatro linhas.
Rapaz, Biel é aquela coisa, foi aquele jogador que entrou ali no final e
Biel.
que não bateu tanto. Bateu o pênalti dele, fez. Não dá para
Provocou,
destacar.
provocou a torcida, jogou peso para cima de Everton Ribeiro.
Então vai de amarelo, assim. Tipo, não tem muito. Eu acho que quando não tem muito o que dizer do jogador, é nota 5. E ele fez o gol de pênalti dele, então. Na minha opinião,
Concordo.
aí vai de amarelo.
Muito bem. E agora, Rogério Ceni.
Pô, hoje vai de vermelho. Por tudo que a gente já comentou aqui, não ter mexido no segundo tempo, só duas substituições, no momento que o time demonstrava cansaço. Hoje, para mim, foi decepcionante. Esperava mais dele hoje no banco.
Pois bem. Dessa forma, galera, a gente fecha aqui o nosso campinho.
Vamos votar o melhor? Ou
Ah,
deixa.
verdade,
Não
pô,
precisa, deixa
esqueci, pô.
assim.
Melhor, vai ficar aí entre Cauli e Tassiano, é isso aí?
É, pra mim fica entre
É
os
bem
dois.
isso mesmo.
É. Vai, Pedro.
Quer abrir seu voto
Decide
aí?
aí, você tem preferência.
Então vamos lá, para mim, eu vou de Cauli hoje. Para
Tassiano. Qual é?
mim, acho que Cauli fez uma boa partida. Acho que
Cauli, Cauli.
estaria bem dado se fosse Tassiano também. Mas a partida de Cauli hoje me agradou porque fez até mostrar que Cauli pode voltar a ser o Cauli do ano passado, né? Tipo, não que ele tivesse péssimo, não é isso, mas ele estava abaixo do que ele demonstrou na temporada passada e isso me deixou feliz hoje, saber que Cauli pode continuar sendo um jogador que faz muita diferença e hoje eu acho que ele foi muito importante.
Concordo. E eu vou só completar dizendo assim que para mim o critério de desempate foi quando o Pedro falou que aquele lançamento para Tassiano foi de Cauli. Então, além do gol, cada um deixou
Bota
seu gol, além da
a
boa
coroa
participação,
na
teve
cabeça do homem, pô. Aí tá no pé. Aí não é a coroa, é o sapato. Olha aí.
boa.
Tudo bem. Boa. Cauli, então, cara da partida. Tem pior em campo? Mais ou menos, né?
Rapaz, eu fico até dividido, sabia? Ali entre Rezende e Caio Alexandre, mas eu acho que Caio Alexandre ele
Foi
até
mais
contribuiu um pouco mais
nocivo,
hoje.
né?
Eu iria
É,
de
ele
cara,
foi, né?
Alexandre.
Mas, ó, vamos lá. Os dois foram nocivos. Caio Alexandre no início e Rezende no segundo gol. Mas eu acho que em alguns momentos Caio Alexandre conseguiu se encontrar um pouco mais na partida hoje. Eu acho que Rezende hoje foi pior.
Esse aí é só um bonus track aqui, porque a gente não está utilizando nesse momento nenhum símbolozinho para o pior em campo. Mas a gente vai resolver isso. Aí a gente resolve rápido. Para falar mal dos outros é no instante. Pedrito, obrigado, meu velho. Arthur, obrigado também. Queria agradecer a companhia. Queria agradecer esse bate-papo aqui para a gente analisar essa importante classificação do Bahia sobre o Caxias na segunda fase da Copa do Brasil. Obrigado a você, obrigado Arthur, obrigado a Alan Roberto também, diretor da nossa live. Muito obrigado a você por sua audiência. Não esqueça, se você curtiu o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer. Forte abraço e até a próxima. Valeu!